Pois é, gente, estamos aqui iniciando o nosso momento. Aquele momento que nós paramos para ver o que é que a gente pode melhorar na nossa vida. E a melhoria, na minha experiência, mostra muito que é a observação, né? A questão de se observar como são as coisas, como as coisas acontecem dentro de nós, que é uma coisa bem rara, porque a nosso treino é para pensar, né? Não é para observar muito, principalmente a gente, né? Os outros a gente observa, mas não a gente, né? É uma coisa muito para fora. Durante todos esses anos, eu tenho mergulhado dentro de mim, ajudado as pessoas a mergulhar dentro delas. E esse mergulhar vai desvendando como somos, como funcionamos. Ora, se você começa a entender esse mecanismo, que nem é difícil, você passa a poder governar, né? Porque você entende tudo, né? Então você começa a governar, interferir. E já, né? Certas coisas não acontecem que te causam mal-estar ou infelicidade. Você tende, claro, a buscar aquilo que te causa bem-estar, que te realiza, que, enfim, que faz um bem para você. Mas você não pode fazer isso se você não se volta para si. Eu aprendi uma coisa sobre o ser humano, principalmente o brasileiro, né? Que é aqui que a gente fica nesse material, é assim que a gente fica com essa cultura, onde a gente percebe que ainda as pessoas têm muito pouca responsabilidade sobre si. Responsabilidade é aquela coisa de saber como elas causam as coisas, né? Responsabilidade é a capacidade de criar uma resposta, né? Habilidade de criar resposta, responsabilidade. Então você, como é que é? Não, sabe, minha vida está ruim, porque tem umas coisas ruins na minha cabeça, porque não sei o quê. Quer dizer, é como se ela fosse um mero agente passivo, né, durante toda a vida, e que as coisas vieram de fora para dentro e ela foi, enfim, sendo levada. Ela não tem consciência de que ela escolhe, de que ela age, ela não. Então, isso é muito, muito, mas muito, muito comum. Como é que nós vamos fazer uma mudança de melhoria em você se você não perceber que é algo que você faz que leva X coisas que é negativa para você mudar essa coisa ruim e, enfim, se livrar do que você quer. Não tem jeito, é um mecanismo da gente, né? Porque o arbítrio interfere em tudo que é interiormente. E só você pode interferir interiormente. Então, lógico, começa com esse negócio. Mas é muito, muito extenso. E olha, viu, não é nem uma questão de educação. Quer dizer, eu conheço pessoas pós-graduadas, super bem, né, formadas, né, com escola, com tudo, sabe? Pessoas inteligentes e que tiveram oportunidade de desenvolver o raciocínio, o conhecimento. Mas não tem, de si, não tem. É outra coisa. Às vezes é uma pessoa simples, mas tem. Quer dizer, não fez tudo isso, mas tem. Então, é uma coisa que é da vida, né? Essa coisa da ciência da vida. Eu estou falando aqui, mas eu não sei se você está também. Como é que você está? Claro que é para você esse programa. Ô, tonta. Tchutcha, vamos. Perceba, é com você que eu estou falando. Estou falando assim, geralzinho, né? Mas é com você, né, gente? Então, tem que falar direto, então você acha que não é com você, né? É dos outros, esse problema é dos outros, sabe? Não, esse problema é nosso, nosso. Porque é uma coisa difícil de brasileiro fazer e eu vou explicar por quê. Não porque ele seja ignorante, não. Mas porque a gente age com a gente, né? Da mesma maneira que nossos pais agiram, a sociedade, o ambiente. A gente demora para a gente questionar certas coisas e mudar, né? Se tornar adulto é você fazer uma limpeza de tudo que serviu da sua educação e tudo que não serviu da sua educação. Todo mundo tem que fazer uma reformulação, né? Fazer um update aí, quer dizer, fazer a coisa ficar atual e adequada à sua individualidade, à sua razão de viver e às suas motivações. Mas as pessoas não fazem isso completamente, então fazem algumas coisas, mas não fazem coisas que são essenciais. Então, nós vivemos, né, da maneira que fomos tratados. E eu percebo que a maior dificuldade das pessoas, de que leva elas fugirem delas mesmo, não querem ver, não querem assumir, não querem fazer nada, se alienarem de si, é o modo como elas aprenderam a agir quando elas encontram alguma coisa que não é boa. Se você vê alguma coisa ruim em você, você vai descer o cacete. Ah, vai. Vai, não, vai. Para. Tô falando com você. Olha. Ah, fez uma coisa que a cabeça considera errada. Culpa, culpa. Não, você devia, você não foi. Você não foi a pessoa ideal, maravilhosa, X, Y, Z. Então você é porcaria. Isso é o básico do ser humano no Brasil. Impressionante, né? Como a nossa sociedade é ideológica, não, gente? A mulher, o homem, a não sei o quê, o ideal de mãe, o ideal disso, o ideal de amigo, o ideal do profissional, o ideal, 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 ideal. Fantasia, 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 fantasia. Jamais o real. Jamais o real. E aí, o real é errado. O real é uma porcaria. Se diz, se bater, se matar, se culpar, você não fez isso, você não foi assim, você não diga, porque você deveria. Gente, como essa é uma doença, eu não aguento mais conversar com as pessoas. Tudo é o deveria. O deveria. Eu sei que certas coisas até era melhor mesmo. Claro, a gente vê o desempenho, às vezes, governo, ou certos grupos, ou certas coisas na sociedade, sabe que poderia ser melhor, até porque compara com outros países, ou compara com outras coisas, e vê que eles fizeram melhor, porque aqui não vai fazer também. Então, aí, obviamente, a gente fica insatisfeito sabendo que tem opções melhores. Mas essa questão do deveria não é para esse caso, porque deveria como se já pudessem ser. E eles não são, porque eles não conseguem ainda ser, eles não podem ser, eles não têm inteligência para ser, não têm vivência para ser, não têm consciência para ser, não têm... Então, tem muitos elementos do real que não deixam que aquilo seja. Isso não quer dizer que a gente não podia até trabalhar com isso, né? Há muitos... Na nossa sociedade democrática, a gente pode fazer campanhas, a gente pode fazer uma série de coisas, obviamente, que levaria, talvez, a uma transformação. Lógico, aliás, isso é bem democrático, né? O próprio povo fazendo uma transformação em certos valores e costumes inadequados, problemáticos, encontrando suas soluções, etc. e tal. Sim, trabalho. Mas não é que deveria. Ah, porque o governo deveria. O governo deveria, mas não faz, não tem condição. As pessoas que estão lá, é assim, e cada dia fica pior, né, gente? Porque quem é boa, quem é bacana, ninguém vai se candidatar. Eu não me candidataria, porque eu sei que em seguida, na cabeça do mundo inteiro, eu já era um ladrão, mesmo que não fosse. Não tem jeito, é um estigma já, né? Virou um estigma, né? Então as pessoas melhores fogem muito das coisas, né? Então, não é? Se candidatou, você já é bandido, né? Na cabeça das pessoas. Não tem mais jeito. Não somos assim? Vamos falar a verdade? Pode ser até uma pessoa que não seja, mas a gente já vai pensar. O mundo todo já vai pensar. E político, né? Político é pejorativo. Virou, gente. Não tem nada com isso. Mas a gente vê isso em todo mundo, né? Então, logicamente, é uma condição que está aí, não é, claro que não é boa, mas é o que o caminho das coisas foram levando, né? Eu sei que poderia mudar, eu sei que seria bom até que mudasse, mas é trabalho para fazer as coisas, não cai do nada, né? Então, logicamente, não deveria, é o que dá. Isso não quer dizer que nós não gostaríamos da melhora, né? E que nós não trabalhamos por reivindicar, ou seja, procurar um caminho de soluções e melhoras e movimentar os recursos sociais para isso, né? Da comunicação e tudo mais, da reflexão pública, né? Aquela coisa da democracia, todo mundo refletindo. Mas a reflexão que a gente faz é uma reflexão do deveria só, né? Como deveria? Gente, nada deveria, as coisas são o que são. E elas são porque elas têm uma história. Por que essas criaturas são assim? Por que esse brasileiro faz sempre assim, desde que o mundo é mundo? Que valores na sociedade? Porque os políticos foram criados, né? Obviamente, junto conosco. Estudaram na mesma escola, viveram as mesmas experiências. Eles são fruto da nossa cultura, não é? Então, que valores na nossa cultura são terríveis, né? Que coisa? Então, a análise vai assim, para caminhos muito maiores. E para tentar compreender uma coisa, tem que ver um contexto, tem que ver uma série de coisas. Abrir a mente, olhar melhor, porque não tem deveria, né? Tem as coisas que são, os caminhos que são, os caminhos históricos. Isso não quer dizer que vamos ficar no conformismo, de jeito nenhum. A gente pode ter uma perspectiva de melhora, mas não deveria, porque não tem condições de ser. Não teve. Se nós queremos alguma coisa, nós temos que fazer agora por elas. Né? E também somos limitados nesse fazer, né? Nós, né? Vai etapa por etapa, até porque o brasileiro não é disso, né? Não é, por exemplo, como um tipo de um inglês, né? Que é a cultura inglesa, a cultura americana, que faz movimentação. Não tem história para fazer essas mudanças através de um movimento, de uma reivindicação, de uma coisa, né, social, etc. e tal, né? De se colocar. Nós não temos essa história, não temos essa coisa. Então, nossa história é um pouco diferente. Então, as coisas são o que elas, né, deram para ser ao longo da história. Quer dizer, transformações sociais são necessárias, elas acontecem, e acontece pela vivência, acontece porque a gente vai se cansando das coisas, acontece por uma série de coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, não tem o deveria, não tem o ideal. E engraçado que a reflexão da maioria, não, porque devia, porque o governo devia, porque a polícia devia, porque a lei devia. A lei está cada dia mais a favor do bandido, né? É ridículo, né? Mas é aquilo que está indo, é uma cabeça, é uma mentalidade que está fazendo esses tipos de lei. E ela está aí a favor, né, das pessoas, dos bandidos, já não pode prender, não pode fazer, não pode ser o quê, não pode ser o que lá, quer dizer, né? Permitindo uma série de coisas, o que piora ainda mais a cultura, quer dizer, a vida social urbana e tudo mais. Mas isso daqui, você veja bem, é uma realidade que nós estamos vivendo. E ela é fruto de alguma história, dos limites das nossas cabeças, das nossas inteligências, do próprio povo, enfim, de tudo isso. Quer dizer, mas isso é uma realidade, todo mundo, toda a comunidade tem os seus problemas e também tem seu caminho de progresso, trabalho para progresso. Agora, não tem deveria, não tem ideal, tem o real, tem o que se pode dentro de um real, tem tanta coisa que a gente não quer olhar, e a gente precisa olhar para o real. É como você pode ter na cabeça uma mãe ideal, uma esposa ideal, um marido ideal, um pai ideal, sei lá, profissional ideal, tudo isso está na cabeça, né? Mas você não é. Você faz até força, eu sei que faz, mas não é. Você é real. E não raro, quando esse real aparece, a nossa reação que aprendemos no mundo é bater na gente, culpar a gente, depreciar a gente, judiar a gente. Então, gente, você acha que a gente vai querer ficar observando a gente? A gente se esconde da gente como se esconde dos outros, com medo de porrada, com medo de crítica, com medo de desvalor, porque dói, desvalor dói como nunca, né, gente? Rejeição, desvalor, você se sentiu sabe, um nadinha, assim, uma porcaria. Dói muito, gente. Que isso? A gente faz de tudo para não sentir isso. Então, as pessoas não se observam e por causa disso, elas perdem o controle. Elas perdem o controle, elas perdem a consciência de si, elas perdem as possibilidades, as habilidades e vivem num mundo de alienação e complicações, né? Porque, logicamente, não está cuidando, então tem complicações, tem sofrimento, tem dor. Quando a gente começa um trabalho com uma pessoa que chega com uma série de problemas, a gente sabe que o primeiro movimento é lidar com isso. Eu gostaria muito que você, hoje, não mais fizesse, olhasse para você e parasse de fazer aquilo que seus pais fizeram com você. Ou você não vai crescer. Você não vai crescer, você não vai melhorar. Você não deveria nada. No sentido de que tudo isso é muito ideal, mas não é real, porque tem o que você pode agora. Talvez você possa até mais do que parece. Eu tenho olhado isso comigo. Quando eu paro com tudo isso e vou com humildade fazer o quanto é possível, sem arrogância, né? Porque deveria é arrogância. Assim, mais modesto. Não, o que dá, vamos fazer o que dá. Gente, eu me surpreendo que, sem essa pressão, eu faço muito mais. Eu me surpreendo comigo de aparecer em mim habilidades e capacidades que eu não estava pensando. Aliás, também, quando você está com essa pressão do ideal, a gente se vê muito pequeno, muito incapaz, muito porcaria, né? Porque a gente não é o ideal, a gente é porcaria. Mas a verdade é que quando a gente joga tudo isso de lado e começa a experimentar a modéstia, você já ouviu falar disso? Modéstia? É. Não, a falsa eu sei que você sabe. Ai, quem sou eu? Quem sou eu? Esse tipinho, né? Tipinho, né? Isso é tipinho, você faz para dar promoção social, para os outros te achar bacaninha, entendeu? Nossa, que pessoa, né? Humilde, né? Mentira, não é nada disso, é exibição, né? Ao contrário, só o vaidoso faz isso. A pessoa, a modéstia é a busca do real, você vai buscar o real, O que é real em mim? Ah, porque aí você faz aquela... Não, porque eu vou fazer, vou casar, vou acontecer, vou... Não, não vai. Não vai. Quanto maior a expectativa, maior a ansiedade. Quanto maior a ansiedade, maior o bloqueio. Quanto maior o bloqueio, maior o fracasso. Não, não vai. Tudo que você põe muita ansiedade não funciona na tua vida, pode ver. Tudo que você espera muito, não vem. Tudo aquilo que você não está com essa coisa, vem, vem, acontece, vai chegando. Vai chegando, chegando. Então a gente percebe que não funciona o caminho que a gente faz, é um caminho de confusão. O outro é que funciona, né? A modéstia é funcional. Eu sei que ela é muito enfatizada, né? Mas os povos não sabem o que é modéstia, porque está todo mundo no deveria, no ilusório, no ideal, ninguém sabe o que é o real. Quando você tem que, por exemplo, na sua profissão, encarar um real, nossa, que força que a gente tem que fazer, né? Nossa, mas é, a gente teima. Custa pra você dizer, pô, é mesmo, né? É, pô. Não dá mesmo, é, né? Então a gente vai ter que lidar com isso assim mesmo, vou ver o que se dá pra fazer em cima desse é, porque é, não é? Então aí é onde as pessoas, elas começam a entender a situação e até arranjar saídas para a situação, para transformar a situação. Mas o que eu vejo que as pessoas demoram para aceitar o real, né? Aquela que a mãe morreu faz 4 anos, ela está na tosse. 4 anos, gente, eu não acredito, não. Eu nem me telefone, né? Pelo amor de Deus, né? Porque eu não quero ouvir você. Não, não quero. É muita teimosia. É muita teimosia de você não ter reagido à realidade, né? E quanto mais rápido você reage a uma realidade, porque você a percebe, menos problema você tem, concorda? Bom. Então é. Então vamos ver o que, dá para fazer, né? Rápido. Tá? O que, eu vou pensar? Como é que eu vou reagir? Dá para dar um jeito? Não dá agora? Enfim. Você passa a ter um contato com a realidade, você passa a entender a realidade, atuar nela, que é eficiente. Mas a pessoa que defende a ilusão, que defende o deveria, não. Minha mãe deveria ter me amado, minha mãe não gostava de contato, meu pai foi embora, não sei o quê. É, ninguém é como você queria, né, querida? Você sonhou, mas onde deveria? Tua mãe não é ideal, teu pai não é ideal, e pasme se você também não. E se você está achando que eu sou melhor, você está redondamente enganada, porque eu também não. Eu não sou. Ah, mas você é um espiritualista. Você já tem uma imagem espiritualista, já está me enfiando nisso? É. Você acha que isso vai dar certo, querida? Vai. Você acha que isso vai dar certo na tua fantasia de deveria, que o Gasparito deve ser? Você vai me conhecer e vai ter um susto. Puxa, mas ele é assim, nossa, Gasparito, você me decepcionou. Eu não decepcionei ninguém, você que fez ilusões aí a meu respeito e vem com essa cara cheia de ilusões e eu não tenho nada com isso, eu sou eu, é. Que vai? Me decepcionei com ele, nunca imaginei que ele, a pessoa fala, nunca imaginei, ela só imaginou a abobrinha, né? E não tinha nada de real, nada de vivência, nada de checar, nada de, antes de fazer ideias, conviver, ver, não, vai na fantasia, vai no ideal, vai na bobeira, então a pessoa só tem que dar, né? Desilusões por todo lado. Você tem várias desilusões na tua vida. E olha, vou dizer uma coisa, tá? Vou falar mesmo. Você não curou essa desilusão ainda, não. Sua dor tá lá dentro. Por quê? Porque até hoje você não aceitou. Como você não aceitou seus pais. Não aceitou. Porque meus pais deveriam. Pronto, acabou. Você enfiou isso na cabeça? Você é tonta mesmo? Meus pais não deveriam coisa nenhuma. Seus pais não deveriam ter tratado você melhor. Seus pais não deveriam nada. Eles são o que eles são e o que eles podem ser. Isso é real. Pô, mas assim eu não gosto. Azar seu, é o real. E aliás, né, foi você que atraiu para a tua vida, reencarnou aí, nisso daí. Então você quer dizer que você também não é farinha do mesmo saco, né? Você acha que você é melhor? Ai, como? Olha onde fica o delírio. Gente, pessoas fazem isso e levam esses problemas e justificam a má educação dela pro resto da vida. Ai, fui traumatizada. Olha, traumatizada. Gente, que sacanagem. Não, sacanagem! sacanagem! As coisas não foram como você deveria, você ficou num ódio absoluto, se pôs de vítima, eles são os monstros, ele passou a contar essa história para você e para todo mundo, por ódio. Ódio até hoje, olha que baixaria que você é. Não, você é muito baixaria. Ah, é? Não é? Claro, você gosta de dizer que você é uma coitadinha, mas você é baixaria. Bom, a sorte de todos nós é que nós não estamos aí dentro, quem vai viver com isso é você. Tchau, linda. Você que vai viver. Ai, Gasparito, porque isso, porque aquilo. É, véi. Segura tua barra. Você não tá fazendo isso? Vá, vai viver aí. Eu, hein? Eu não tiro ninguém de situação nenhuma. Quem se tira é você de você. Você cismou com esse deveria, que seu pai deveria, que fulano deveria, que meu namorado deveria, porque eu fiz tudo pra ele, e ele veio sem sobrar mim aí. Olha quanto! Quanto rolo afetivo, quanta mágoa, quanto, né? Quanto ódio. Porque a colega, os colegas, no trabalho, tudo ódio, ódio. Aquela baixaria, né? Claro. A única resposta é essa da pessoa iludida. Ela jamais aprende, e não aprende com o que se passa. Porque ela achava que ele fez tudo, tudo, tudo pra ele, mas ele deu pé na bunda dela e ela, pronto, acabou, se arrebentou. E agora ela tá com medo de ter outro relacionamento. Ai, com o que eu passei, tadinha, né? As outras vêm tudo em volta, tadinha, né? Eu, hein? Mas como é? Que nojento isso, né? Você que criou, criatura. Você entrou na conversa dos outros, né? Que você devia ser ideal, fazer tudo pra pessoa. Porque isso é o que eles pedem pra gente, né, gente? Você, ai, a pessoa que ama se dá inteira, é a pessoa ideal, é o homem ideal, a mulher ideal, né? E aí, quando a gente faz isso, é tudo falso, porque a verdade não está se dando, né? A gente está só fingindo ser essa pessoa ideal, né? E aí, desmorona todo o relacionamento, porque não tem elo, não é verdade, não tem elo. E depois, porque você se desvaloriza, vira capacho, a tua energia baixa, fica de desvalor, e a outra pessoa... Não gosta mais, não. Não gosta mais, não. E eu não gosto de ninguém que se desvaloriza. Dá vontade de bater nessas pessoas, né? Porque elas são tão cocô, assim, tão... Aquela energia tão ruim, entendeu? Ah, mas ela é boazinha. Mas, ai, Brão, olha a cara dele, olha a cara dele, olha a cara. Ah, mas ele é legalzinho. Ai, quando fala legalzinho, então, Deus me livre. Deve ser um entojo. Metido a bonzinho, certinho, lindinho, né? Pra ganhar aprovação e não sei o quê. E todo mundo usa pra cima e pra baixo. Usa, sabe? A anta, né? E tá sempre levando areia. Ai, ai, ai. Sempre levando uma vida afetiva de cão. Gente, a mentira nunca vai construir nada. E qualquer idealização sua é uma mentira. Não existe. Existe... Claro que não existe. Ah, mas não vai existir? Não. Tão cedo, não. Para uma pessoa com você, menos ainda. Existe o real, o possível. Escuta isso. Tudo que existe é o possível. Vou falar de novo, hein, demônio do cão. Tudo que existe é o possível. Olha, eu vou fazer até um intervalo enquanto você pensa nesse possível. Não, vai ser um problema hoje eu e você, mas nós vamos conseguir. Eu faço intervalo e volto já.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Vamos voltar para o nosso negócio aqui e pensar, né? Se você não deve nada, se deveria tudo abobrinha, ué. Vamos rápido, ué, vai. Não dá trabalho para você, é. Ah, porque meu marido, que marido, querida, é. É, a coisa lá é. É aquilo lá. É! Você vê como você demora? Ah, não, porque ele não podia, porque ele tem que melhorar, porque ele tem que mudar, porque ele tem que ser mais conveniente para mim, porque isso, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Será que também o homem não é meio peste com você, porque você é um saco para ele? Está sempre com aquela cara de cobrar o ideal. E cada vez que ele não é ideal, você tem aqueles comentáriozinhos para alfinetar, para cutucar, para fazer o cara virar um inimigo seu dentro do lar, porque eu viro. Se você começar a me alfinetar, você sabe que... Você também, né? Se eu começar a te alfinetar, você também não vai ficar quieta. Vai ficar quieta? Não vai! Ah, porque você, Gasparito, você é isso, porque você não dá atenção, porque você não faz isso, porque... Já me pôs lá embaixo. Você acha que eu vou aguentar você jogar toda essa porcaria em cima de mim e vou ficar olhando? Você vai ser um espírito bem de luz, né? Eu acho que ele não é de luz. Eu acho que ele não é de... Aí ele devolve tudo que você jogou, não é isso? E aí fica aquele clima. Bom, tu o fizeste. Tu o fizeste. É inferno. Não, é inferno. É inferno. Você sonha, sonha, sonha. Imagina que tinha que ser. Então, o que poderia ter de melhor entre os dois vira o pior. Claro que não existe o perfeito, mas existe a condição em que nós ficamos positivos e nós nos damos o melhor possível de cada um. Possível! Não começa com coisa que não dá. Como é que essa pessoa foi criada? Como é que viveu? Tem toda uma história, tem todos os porquês, gente. É real, é humano. Mas não, né? Você não. Você é a bela adormecida que vai dormir o resto da eternidade, né? Porque não vai acordar. E o príncipe não vai chegar, querida. Não vai. Já te falaram que ele não vai chegar. Entendeu? É você que está num delírio. Sofrendo, né? E arrumando problema. E é engraçado, né? Você faz isso, mas não larga, né? Não larga, né? Eu fico só olhando. O que tem por trás, hein? Primeiro ficar sozinha, largada e não arranjar mais nada na tua vida, hein, porcaria, hein? Ou ter que, pro seu orgulho, assinar que você fracassou? Ah. É? Enfrentar a barra sozinho? Como é que é? Ah. Ter confiança de você que você vai conseguir? Ah, não sei, você gosta de atormentar mesmo, né? Você nasceu pro dramalhão. Gente, quantas pessoas vivem assim em seus relacionamentos? Que pobreza. E anos, viu? Anos, anos. Até virar doença, né? Até acabar com a pessoa, porque isso acaba. Isso acaba, porque com o tempo, né? Esse tipo de exposição, esses tipos de sentimentos, de raiva, de frustração, de tudo isso que a gente cria, frustração. A gente cria. Só claro que a gente não acha que não. A gente acha que eu estou frustrado porque o fulano não é como eu quero. Ou a fulana não é como eu quero. Então, quem fica frustrado é você. Então, você acha que é a pessoa responsável pela sua frustração. Você me frustra. Eu te frustro. Como isso é sacana! Que mutreta! Eu te frustro. Não é você que está aí nos deveria... nas expectativas, criando fantasia, sumindo do real, viajando na maionese, não quer vir aqui numa legal, nessa sua pretensão, nessa sua arrogância delirante, em vez de estar aqui com o pé no chão? É eu? É eu? É ele mesmo? Oh, não acredito. Não. Olha que você é teimosa, hein? Você é um bicho ruim. Com você. Com os outros você faz a linda, mas com você, você é um bicho ruim. É isso que eu digo, gente. Como a gente sofre com o ideal. Você acha que se você não fosse ideal, jogasse fora essas ilusões, põe o pé no chão. É. E se você põe mesmo esse é, nossa, já lacei a completo, porque não está mais expectativa, não há frustração e também não há cobrança. Então já o relacionamento começa a mudar e a pessoa começa a mudar. A pessoa começa a mudar e começa a ficar legal. Calma. Você já não é mais o elemento hostil. Você já não é o inimigo. Você não é uma pessoa que eu tenho que chegar em casa e me proteger de você. Sempre negando para você. Sempre dizendo não para você. sempre te castigando porque você me castigou, sempre naquela guerra porque você guerreou. Eu vou relaxando. À medida que eu vou relaxando, porque você relaxou, porque você mudou, eu vou perdendo essa situação de defesa hostil. E conforme você se firma, sim, tá nem aí, tá na sua, numa legal, a pessoa já começa a sentir que a energia mudou, que você não é perigosa, você não vai machucar, você não vai condenar, você não vai fazer se sentir culpado, você não vai fazer a pessoa se sentir uma porcaria. E já vai começar a conversar diferente, vai começar a vir, entendeu? Com o outro, com o melhor, com mais ternura, ou com mais calma, ou com mais, entendeu? Respeito, com mais... Vai ficar melhor. Eu não sei o quanto, né? Porque ninguém vai mudar e ficar maravilhoso por tua causa. As pessoas, elas mudam, eu mudo, você muda quando nós compreendemos que alguma coisa nós precisamos muito porque está nos machucando e a gente quer mudar, porque está machucando muito a gente. Então, a gente quer mudar, não quer mais ficar sofrendo, é assim que a gente muda, certo? Eu quero um emprego melhor, eu quero um negócio melhor, então eu vou estudar, então eu vou fazer, então vai acontecer, concorda? É assim que a gente muda. A gente não muda por causa do outro, né? A gente muda porque a gente chegou na... Não, esse negócio aqui tá mal, pacas, não dá, precisa fazer alguma coisa. Então, você começa a fazer alguma coisa. E aí, pronto, a pessoa muda. Com os outros, a gente muda quando a energia da pessoa muda. Ah, porque a pessoa era ruim, era peste. Parou, ficou quieta, já não faz mais o mesmo comentário, já não me pisa na ferida, não cutuca, não olha pra mim cutucando, não fica, mesmo quieta, não fica com aquela energia. Olha, você fica com a energia, a pessoa sente a energia, porque você tá quieto, você tem televisão e a energia tá lá cutucando. Pesquê, você não fala nada em casa, mas os outros sentem, como você sente os outros também, né, que estão te mandando uma energia lá em casa, ninguém é bobo. Mas não, acabou. Você tá na tua, tá compreendendo que você tem que pegar firme em você e pôr você no real, não no deveria. Assim também você começa a ser mais honesto, você começa também a dizer, entendeu? Você começa a falar mais honestamente, ó, a situação é X, a situação, a realidade é essa. Você começa a ficar mais claro, porque você não tá mais no deveria, né? E como você não tá mais no deveria, você tá no real, você também tá pouco se lixando, sabe? Que os outros vivem no deveria, que se dando o que pensar. A coisa é essa, ó. Entendeu? E você começa também a se libertar dessas amarras do falso, do esconder, do se condenar. Você não condena mais você não condena ninguém. Você não vai imitar meus pais. Eu sou real. Eu quero paz em mim. Eu quero viver em paz comigo. E eu sei que eu só vou poder fazer na minha vida, ou fazer comigo, aquilo que der. Aquilo que der. O que não der, não adianta querer, não adianta imaginar. Aí também vamos cada dia pelo seu próprio dia, passo a passo. Não quero encher de expectativa e pressão, porque aí eu fico uma desgraça. Tá, eu posso ter um objetivo para daqui a algum tempo. Tudo bem, eu vou indo nesse caminho. Mas sem pressão, sem nada, porque isso dificulta e tende a desviar os meus objetivos em vez de ajudar-me a chegar nos meus objetivos. Não. E depois eu, sabe, que se dane a vida. Eu quero viver bem, eu quero ter paz o dia inteiro, quero ter algum prazer. Ai, que se dane essas complicações. Aí você começa mesmo, mas se você tiver bem com o saco cheio, aí é quando você realmente começa a mudar. Você ainda não chegou lá de saco cheio, cheio, cheio mesmo, né? Não cansou ainda. Mas quando chega aquela coisa que cansa daquilo, você já reparou como a gente faz tudo? É impressionante, né? Aí a gente muda, Aí a gente para, vai ver o que é que está acontecendo, e a gente faz, geralmente, é aceitar o real. O limite daquele real. O limite do momento, né? Eu tenho um limite hoje. Conforme eu relaxo, até vem uma série de coisas e o limite muda, fica um pouquinho melhor, entendeu? O limite varia. Mas o limite do agora, ele tem, meu, seu, principalmente por causa da atitude que eu tô, da situação que eu me enfiei, e, portanto, a única coisa é, vamos parar, eu vou parar, eu vou me render, eu vou parar. Não tá dando, não vou me judiar mais, não vou me culpar de nada, não tem culpa, porque eu não devia nada, não tenho culpa, não vou, não sou igual a minha mãe, meu pai, eu paro o que eu quero parar aqui dentro de mim. É, gente, porque se você não for responsável por você, não sou eu que nutro culpa, mas sou eu que acabo com coisas de culpa em mim. Sou eu, sou eu. Sou eu que acabo com essa expectativa de eu deveria ser uma pessoa que fez tudo por fulano. Eu não. Que deveria é esse que eu fiz tudo por fulano? Por que, que eu devo fazer tudo por fulano? Primeiro, tenho condição desse tudo? Não é, é porque não quero fazer tudo pelo meu filho. E esse tudo nosso pode ser uma coisa loucura, mas você não tem condição para isso. Quero fazer ele feliz, mas você não tem condição de fazer seu filho feliz. Não tem, ninguém tem. Não é só você, ninguém tem, porque felicidade é uma questão, o outro é que se faz. Você pode fazer um monte de coisa para ele, mas aí justamente isso não quer dizer que ele vai ser feliz. Ah, mas pelo contrário, né? Filho assim é mimado, nunca está feliz, nunca está satisfeito. Não é isso, você faz tudo e você vê que ele fica satisfeito, quer dizer, ele não vai conseguir. Por quê? Porque, ah, mas eu tenho que fazer meu filho feliz para ser uma boa mãe. Pois é, você vai se frustrar porque você está no ideal. Mas isso não é real. Não é real e nem tecnicamente, biologicamente, constitucionalmente, funcionalmente é possível. Por quê? Porque é só a pessoa que se faz feliz. Você pode criar as melhores situações, dar tudo que você quiser e a pessoa pode reagir pelas suas próprias escolhas interiores que você não controla e de ser assim. Pode xingar, pode bater, pode gritar, pode fazer o que você quiser. Você não tem domínio sobre ele. Você acha que tudo é você? Você é megalomaníaca, né? Você acha que tudo depende de mim. Ele não é um nada, né? Ele é um... nada, você é tudo, ó, olha o delírio, não, gente, isso é delírio grave, vai ter que tomar remédio, tarja preta, não, é grave, teu delírio chegou às beiras da loucura, é por isso que você deve estar louca aí com o assunto, cadê o real, cadê a realidade da criatura, cadê a tua, cadê o real, não, gente, cadê o real? Vocês têm que começar a perguntar muito, porque eu estou vendo que vocês não vivem no real. Gente, então vocês não conseguem articular, né, tua vida, sabe? Porque o real, né, imagina que eu aceitei ali, entendi, eu já começo a interferir, eu começo, consigo articular, pesquisar como é que é, porque é, ou procurar tentar algumas coisas para ver o que no real, o que, que eu consigo, e eu começo a articular, eu fluo, eu não tenho chance. Não, não tenho chance. Nenhuma. Nenhuma. Eu sinto muito. Você adora ficar chorando, a coitadinha que passou aquela vida porque eu achei que sendo assim ia tudo dar certo. Você achou, mas você não tinha experimentado para saber se é de verdade. Mas foi, acho que na conversa dos outros, né? Doutrinação, te doutrinar na cabeça, você achou que sendo bonitinha, né? Ia dar tudo certo, de repente você levou a pior, né? Tinha um crau na cabeça, né? Ai, 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 como serve, como a gente é pamonha, né, gente? Pamonha de crer nos livros, crer nos doutrinadores, crer nos que bancam eu sei tudo, né? E como a gente vai atrás do povo e nega a gente, nega a nossa capacidade de perceber, de raciocinar, de pensar, de criticar, de procurar, de averiguar, nega o real. Como a gente entra fácil na ilusão que os outros nos jogam? Como? Não, não tem nada para respeitar, não. Eu respeito tudo, porque cada um tem a sua liberdade. Mas eu não sou besta. Não sou besta, não. Aqui dentro eu quero questionar, eu quero criticar, eu quero ver. Eu quero olhar no real, gente. Ah, porque é assim, senão é pecado. Ah, vai andar. Quem que escreveu isso? Algum ser humano? Bobagem. Bobagem. Vamos ver na prática. Né? Às vezes na prática é ruim mesmo, né? Ah, não, melhor não, né? Não, não, não. Aqui tem alguma coisa negativa para mim. Ou eu vejo a pessoa passar do lado, às vezes não preciso fazer, só de ver a pessoa falar, olha como é negativo, a gente vê, né? A gente tá vendo aí, não tá? Tudo. Não, não, não vou atrás da conversa, não, eu prefiro ver. Ver para crer, olhar, perceber. Isso tudo é real, gente, é o real. Tem que buscar o real. Modéstia é real, humildade é real, tudo é real. É só pelo real, gente. E é nesse, é o real, é a vida. E a vida, nós temos que trabalhar com isso. É com isso que nós vamos melhorar condições. Pode sim, o ideal, né, no sentido do objetivo melhor, quando amadurecemos, quando trabalhamos, claro, claro. Né? Eu sonho sim, eu quero X coisa, eu vou atingir agora, eu não vou, eu vou ver como é que é esse caminho, é por aqui que eu quero, vamos ver se eu chego. E vambora, vambora, vamos lidando com a situação dia a dia. E assim foi minha vida, né? Eu queria comprar um carro, mas naquela época era bem mais difícil do que tudo é hoje, claro, tudo era mais difícil quando eu quis comprar meu primeiro carro. Demorou, né? É com a cabeça que eu tinha na época e tudo, mas era um objetivo. Mas aí eu fui indo, no meu dia a dia, vivendo. Aí deu condições, né? Quando deu condições, eu comprei. Quer dizer, tudo chegou no seu momento também, né? Assim foi, comprar uma casa, fazer uma coisa, né? E tal, aquelas coisas da vida. Tudo chegou, né? Tudo chegou porque eu estava no real, realmente trabalhando, realmente procurando fazer meu melhor, procurando me esforçar, procurando puxar meus talentos. E cheguei a certos objetivos com os quais eu investi, né? Plantei, consegui colher. Legal, mas foi real. Não foi essa historinha. Não foi no deveria. Porque o deveria só criou problema no meio do caminho, né? O resto não. O real deu um lucro real porque você trabalhou com o real. Você percebe isso? Então, muita coisa é possível se você ficar no real. O resto, não, no ideal, não é possível. Não, não é. O mundo não é, ninguém é. Os caminhos da vida são esses daí. Ou você aprende a lidar com eles ou você não tem mais nenhum. Será que valeu a pena esse programa? Chegou no final. Ai, meu Deus do céu, vou ter que deixar você na sua mão, né? Bom, se Deus deixou, né, é capaz de dar certo, não é não? Ah, meu Deus, vamos lá, trata bem de você, hein?